atividade curricular extramuros do Colégio Evangélico Alberto Torres ocorreu na quinta-feira. Pela manhã, esses fatos começaram a ser divulgados por volta do meio-dia. Na parte da tarde da quinta-feira, do dia 14, já estavam em redes sociais. Nós também ficamos sabendo e, a partir daí, nós começamos a buscar informações semelhantes ao jornalismo. Começamos a checar não só a existência do fato, mas checar quem eram os protagonistas, quem eram os personagens desse fato. A partir daí, na quinta-feira, quanto mais passava o tempo, mais surgiam informações. Na sexta-feira, de manhã, eu já orientei a minha assessoria para que nós abríssemos um expediente, que se chamou, chama ainda Notícia do Fato, e começamos a direcionar todas as provas, sejam áudios que estavam circulando em redes sociais, que chegavam a nós, vídeo, identificação de um ou outro jovem. Começamos a buscar dentro do sistema todos os elementos documentais de cada pessoa, de cada personagem, de cada pai. Ao mesmo tempo, notificamos o colégio para que até segunda-feira, então na sexta-feira, nós fizemos isso para até que segunda-feira à tarde nos mandasse uma série de documentos. Notificamos o Hospital Bruno Bor para que identificasse o recebimento de algum jovem naquelas circunstâncias. Notificamos a Unimed através dos SOS para que nos indicasse se tinham feito alguma ocorrência, se eles tinham dado acolhimento a alguma ocorrência envolvendo o colégio. Vieram as respostas. O hospital disse que não tinha recebido e sim que esse jovem então estaria na UPA, na unidade de pronto atendimento. A Unimed confirmou e o colégio mandou parcialmente as documentações. Eu aguardei até a terça-feira pela manhã. Na terça-feira pela manhã, eu vi que ainda não tinha vindo nenhum complemento. Eu decidi que na terça-tarde, logo na primeira hora, 1h20 da tarde, eu fui diretamente e juntamente com uma unidade da Brigada Militar ao colégio dar um ultimato e apresentar a seriedade da questão da gravidade dos fatos. Fui recebido pelo diretor e pela assessoria jurídica, que estavam em reuniões e, obviamente, preocupados com as situações administrativas deles, e tivemos uma conversa bastante dura, bastante séria, no momento que eu concedi 24 horas até as 15 horas de hoje para que complementassem a documentação e fiz a exigência de mais outros elementos de prova, como filmagens das câmeras do colégio, etc. Até agora, os documentos, às 15 horas, venceu o prazo, os documentos vieram dentro do tempo, então já estão sendo analisados esses documentos. E, ao mesmo tempo, nós já, no dia de hoje, pela manhã, já ouvimos dois dos jovens e seus pais para tentarmos compreender toda essa situação e, a partir dali, buscarmos a conduta, já identificadas as autorias de quem eram os personagens, mas identificar a conduta que cada um teve antes do evento, na combinação de que levar para o piquenique, o que aconteceria, bem como a conduta que cada um teve diante das falas e das filmagens que se apresentam. Por quê? Porque qualquer medida que se tome posteriormente, que são as medidas de proteção e medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, essas medidas são mais ou menos intensas, dependendo do tipo de conduta que cada um tomou, ou de infração. Nós podemos ali ter abuso sexual, podemos ter tráfico, podemos ter vários tipos de condutas que são, para o maior de idade, crimes, para o menor, atos infracionais. Então, nós temos que, além de ter a certeza do fato, já temos que identificar as autorias e hoje nós estamos no ponto de identificarmos quais as condutas que cada personagem do evento fez, tomou, como ele se realizou. E é isso que nós estamos fazendo. Assim que concluirmos essa apreciação das condutas, nós vamos, então, ter a possibilidade de ver para cada jovem e para cada pai, tendo em vista que o Estatuto permite também a atribuição de responsabilidades pelo artigo 129 das medidas contra pais irresponsáveis, nós vamos identificar conforme a gravidade de cada conduta, se nós vamos num campo remissionados, que é a aplicação de medida socioeducativa diretamente pelo promotor e chancelada pelo judiciário, e naqueles casos, e se nós identificarmos uma gravidade, uma relevância em face do comportamento e da conduta desse jovem, nós vamos fazer a acusação. Quando é maior de idade, se chama denúncia. Quando é menor de idade, se chama representação. Essa representação vai gerar um processo que vai ter defesa, que vai ter ouvido de testemunhas, provas, etc., e vai terminar numa sentença judicial, que pode, nesses casos de sentença judicial, ultrapassar a liberdade assistida e ir, eventualmente, à internação na fase, que, obviamente, é um exagero, não é o caso, mas uma medida de semi-liberdade, que é uma prisão parcial, tipo semi-aberto do regime carcerário. Então, todas as medidas socioeducativas e de proteção, então o artigo 101, estatuto, medidas de proteção, 112, medida socioeducativa, podem ser aplicadas cumulativamente, então nós teremos todo esse jogo, na verdade, todo esse plexo, todo esse encarte de medidas para aplicar para cada adolescente e as do 129 para os seus pais, dependendo de quanto nós apurarmos essa conduta. Então, se nós identificarmos que além do álcool, houve o uso de substância entorpecente que não seja substâncias vendidas licitamente, como álcool e tabaco, obviamente que nós teremos aí um elemento de maior reprovação. E aí nós teremos já uma identificação do ato infracional como uso de substância entorpecente ou tráfico. Então, isso faz com que haja representação. Desse modo, nós estamos sugerindo e, na verdade, para alguns exigindo que apresentem exames toxicológicos. E isso eles vão ter que fazer, vão ter que apresentar. E a partir daí a gente começa, de fato, a compreender tudo o que aconteceu para o âmbito do direito. Para a infância e juventude também tem outros aspectos. Nós temos que identificar e compreender por que um grupo de jovens, seleto grupo de jovens com famílias que têm condições financeiras, culturais, etc., não só promoveu aquele evento, mas filmou o evento e, além de filmar, fez repercutir, fez publicar em redes sociais. Quais eram esses interesses, quais eram as motivações que fez com que tudo isso transbordasse para um público geral, qual seja o público das redes sociais. Então, essa identificação sobre o aspecto social é muito importante para identificarmos não só a responsabilidade dos pais pelas suas omissões, dos filhos por suas ações, mas exatamente o que está acontecendo em certos grupos de jovens, que já não é o bastante o cometimento da falta da regra, da quebra da regra, mas precisa quebrar a regra, não só entre dois ou um só quebrar a regra, tem que ser uma quebra de regra coletiva, ela tem que ser filmada, ela tem que ser documentada e mais, ela tem que ser exposta dentro das redes sociais. Isso tudo, na verdade, é necessário, e voltando à mesma expressão, que nós compreendamos para que isso seja reavaliado, não só pela nossa sociedade, pelo colégio, mas da mesma forma que vocês, pela imprensa, fizeram com o caso do Menino Liberdade, que nós temos que, talvez, retirar a venda dos olhos, temos que repaginar as nossas vidas, repensar as nossas atitudes e comportamentos em relação a nós mesmos e aos nossos filhos, especialmente.